Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder da Positividade e os 7 Princípios para Blindar a Sua Mente e Transformar a Sua Vida, de Geraldo Rufino. É um livro brasileiro de autoajuda e ganhuitarebes pessoal centrado na relação entre valores, atitude e percepção da realidade. A obra parte da experiência do autor, que saiu da condição de catador de material reciclável e construiu uma trajetória empresarial de grande visibilidade, para sustentar a ideia de que a transformação começa na forma como cada pessoa interpreta os acontecimentos. Em vez de oferecer fórmulas técnicas ou métodos de produtividade, o livro organiza sua mensagem em 7 princípios ligados à família, humildade, positividade, paixão, não julgamento, prática do bem e felicidade. Seu propósito é mostrar como esses valores podem funcionar como proteção mental diante do pessimismo, da frustração e das dificuldades cotidianas, articulando reflexão moral e exemplo de vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a família como fundamento da visão de mundo e da estabilidade emocional, o livro coloca a família como base estrutural da formação humana, não apenas como um tema afetivo, mas como o primeiro espaço em que valores são aprendidos e repetidos. Essa escolha é significativa porque desloca a discussão da positividade para um terreno anterior ao pensamento individual antes de falar em motivação. O autor destaca vínculos, referências e hábitos transmitidos no convívio familiar. A ideia central é que a mente se fortalece quando existe uma base de pertencimento capaz de orientar decisões e sustentar a pessoa em momentos difíceis. Isso também explica por que a obra associa crescimento pessoal à responsabilidade moral e convivência. Em vez de tratar a felicidade como um estado isolado, o livro a relaciona com a qualidade das relações mais próximas. Essa abordagem dá ao princípio familiar uma função prática, ele organiza comportamentos, reduz a dispersão emocional e ajuda a criar coerência entre discurso e ação, algo recorrente na proposta do autor. Em segundo lugar, humildade e positividade como disciplina de postura, não como ingenuidade. A obra trata humildade e positividade como virtudes complementares, e não como simples traços de personalidade. Humildade aparece como a capacidade de reconhecer limites, aprender continuamente e não construir identidade a partir da arrogância ou da queixa. Já a positividade é apresentada como um modo de pensar que influencia diretamente a forma de agir. O ponto mais relevante é que o livro não defende o otimismo abstrato, mas uma disciplina de postura a escolher respostas mais construtivas diante dos problemas. Essa perspectiva ajuda a entender por que Geraldo Rufino associa pensamento e comportamento. Para ele, a mente não é apenas um espaço de reflexão, mas um instrumento de direção prática. A positividade, então, não elimina obstáculos, ela reorganiza a relação com eles. Essa formulação é importante porque evita um tom meramente celebratório e sugere um exercício cotidiano de autocontrole, observação e revisão de atitudes, em linha com a proposta de blindar a mente contra o pessimismo. Em terceiro lugar, paixão, propósito e a leitura espiritual do esforço cotidiano. Entre os 7 princípios, a paixão ocupa um papel que vai além de entusiasmo momentâneo. O livro os apresenta como força de alinhamento entre desejo, trabalho e sentido de vida. Essa concepção se aproxima de uma ética do propósito, na qual fazer algo com entrega altera a experiência do esforço e produz uma percepção mais ampla dos resultados. Ao dizer que a paixão faz o universo colocar tudo no lugar, a obra adota uma linguagem simbólica para defender que a dedicação sincera tende a organizar oportunidades e favorecer a constância. O valor desse princípio está em conectar energia emocional com direção prática, evitando tanto a passividade quanto o mero cálculo instrumental. Em vez de indicar um método técnico para atingir objetivos, o livro sugere que a qualidade da intenção influencia a qualidade da trajetória. Isso é coerente com a biografia do autor, usada como prova de que insistência, entusiasmo e fidelidade aos próprios valores podem transformar dificuldades repetidas em aprendizado e reconstrução. Em quarto lugar, não julgar e praticar o bem como ética de interdependência humana, o livro desenvolve uma visão ética baseada na interdependência, segundo a qual as pessoas não vivem isoladas e, por isso, precisam se reconhecer mutuamente como semelhantes. O princípio de não julgar não significa ausência de critério, mas suspensão da postura precipitada de superioridade diante do outro. Essa atitude é apresentada como necessária para relações mais justas e menos reativas. Em continuidade a isso, praticar o bem sem distinção amplia o campo moral da obra. A positividade não deve permanecer no plano interno, mas se expressar em ações concretas, mesmo quando não há retorno imediato. Essa combinação é central porque dá densidade social ao livro. Em vez de propor apenas uma mudança de humor, ele defende uma mudança de convivência. O resultado é uma ética simples, porém exigente, que pede menos julgamento e mais responsabilidade cotidiana. Nesse ponto, o texto ganha relevância por unir autoajuda e comportamento ético, mostrando que a blindagem mental proposta pelo autor depende também da qualidade das relações humanas. Por último, felicidade como prática diária de gratidão e reinterpretação da vida. A felicidade no livro não é tratada como prêmio distante nem como condição extraordinária, mas como disposição renovada a partir do reconhecimento de que cada dia de vida já constitui uma oportunidade. Esse princípio dá fechamento à obra porque traduz todos os anteriores em um modo de existir. A felicidade se torna consequência de uma percepção ajustada à pessoa que valoriza o presente. Revisa a própria postura e enxerga sentido nas dificuldades, tende a experimentar a vida com menos desgaste emocional. A lógica da gratidão aparece como elemento decisivo, pois desloca a atenção da escassez para a possibilidade. O autor sugere que a esperança não depende da ausência de problemas, mas da leitura que se faz deles. Assim, a felicidade não é negada como meta humana, mas redefinida como prática diária de apreciação, presença e confiança. Esse encerramento é coerente com o restante do livro porque transforma um conjunto de valores em uma orientação concreta para viver com mais equilíbrio e menos vitimização. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em desenvolvimento pessoal, autoajuda com linguagem acessível e reflexões baseadas em experienciar de vida real. Também pode ser útil para quem busca uma leitura curta, direta e orientada por valores, sem o excesso de tecnicismo típico de obras mais psicológicas ou acadêmicas. Seu maior mérito está na combinação entre narrativa biográfica e proposta moral. Geraldo Rufino usa sua própria trajetória para defender que a postura diante da vida é tão importante quanto as circunstâncias externas. Isso diferencia a obra de livros motivacionais genéricos, porque ela não se apoia apenas em frases de efeito, mas em uma estrutura organizada por princípios explícitos, como família, humildade, não julgamento e prática do bem. Ao mesmo tempo, o livro se destaca por sua linguagem simples e por sua intenção de traduzir a positividade em comportamento cotidiano, e não em abstração, para leitores que valorizam mensagens de resiliência com forte componente ético. A obra oferece uma síntese clara entre exemplo pessoal, reflexão prática e visão de mundo voltada à transformação interior. Se você quiser apoiar Geraldo Rufino, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!